Renato, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Prazer é meu.
Tudo ótimo por aqui. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca parou para pensar que só curtir e compartilhar esses posts nas redes sociais pode trazer algum prejuízo, né, doutor Renato?
Exatamente. É até meio clichê o que a gente fala, mas hoje a internet é uma arma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz lá dentro. Em que pese ser uma rede que as pessoas acham que estão fechadas, totalmente seguras, na verdade elas não estão. E os atos que elas fazem ali, que elas cometem, elas respondem também na vida comum delas, seja por ações penais ou ações civis. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que curte, aquilo que compartilha, porque dependendo do que curtir e compartilhar, pode gerar sim uma ação penal.
Então a primeira coisa, leu qualquer coisa na rede... Pensa antes de curtir e de compartilhar, né? Usa o cérebro primeiro, antes de ir no automático, né, doutor Renato?
Exatamente. Não só pensa, mas uma coisa que é muito importante, poucas pessoas fazem. Confere a fonte daquela informação. Porque eu diria que hoje cerca de 70, 75% do que roda pela internet são informações falsas, com fontes não seguras. Então, o que a gente sempre pede, ou pelo menos indica para as pessoas, é ver a fonte, de onde está vindo aquela informação. É um site seguro, é um site conhecido, é um jornal, ou não sendo um jornal, porque necessariamente fontes de informações de mídia digital não são jornais físicos, não são só os canais de televisão, tem os próprios sites que são de informações e que são seguros. Mas tem que ver a fonte, tem que conferir se é uma fonte confiável ou não.
Certo. Então a primeira coisa é ver quem foi que mandou, de onde que surgiu aquela informação, né?
Exatamente.
Agora, que tipo de curtir e compartilhar pode dar processo na justiça?
Então, muita gente acredita que só uma ofensa, o fulano está ofendendo esse clano e eu vou curtir ou compartilhar, isso não vai dar problema nenhum. Via de regra, esse tipo de post realmente não dá problema, desde que seja uma curtida e uma compartilhada ou um comentário que você acredite que aquilo é verdadeiro, tá?
Uhum.
E que não gere esse prejuízo. Se você foi lá e curtiu, mas não comentou nada, se você não chegou naquela informação e falou, não, realmente isso é verdade, eu vivi, isso não vai tirar problema. Agora, tipos de casos mais graves, mais sérios, esses sim podem gerar problema, como por exemplo, casos de pedofilia. Uma pessoa que acompanha ali um site de pedofilia, uma mídia social de pedofilia, e começa a curtir imagens de criança, isso por si só já é um crime, porque a pedofilia não precisa do ato. Só de você estar compartilhando, reproduzindo imagens de crianças, por exemplo, já é um crime de pedofilia. Dentre outros crimes também, como apologia à droga, apologia ao tráfico,
racismo
também, injúria racial, com certeza.
Uhum.
Você não pode simplesmente ir lá e compartilhar aquilo e falar, olha, foi fulano que falou. Não, você está compartilhando aquilo, a ideia dele. Então tem alguns crimes que só a conduta de você fazer, ou de você observar, ou de você curtir ou propagar, já gera o crime. Não são todos, é o que eu costumo falar. Crimes contra a honra, geralmente, é um rigor excessivo você punir alguém por curtir. Agora, crimes como pedofilia, racismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, aí você já, no mínimo, a gente pode dizer que você é cúmplice quando você não é o criminoso.
Uhum. Então, gente, cuidado, né? Cuidado. Às vezes a gente recebe cada coisa, né, doutor
Renato?
Exatamente. E você olha, porque quando você abre, por exemplo, um Facebook, aparece um monte de informações ali, até de conhecidos da gente e amigos deles, né? Um monte de coisas. E você começa a ler e tal, e de repente você acha um assunto que acha interessante, curte, compartilha, mas cheque primeiro, né, a fonte, mesmo
exatamente,
que tenha sido compartilhado pelo seu amigo, né, mesmo que seu amigo tenha compartilhado aquilo, cheque a fonte daquela informação, não só o seu amigo, se foi seu amigo que mandou, que isso também
exatamente.
É importante, que ele pode ter caído numa fria também, né, doutor Renato?
Exato, a gente nunca sabe se é 100% verdade aquilo que está sendo compartilhado. Independente de ser um amigo ou não, seu amigo pode ter sido induzido a erro da mesma forma que você está sendo induzido a erro. E existem hoje alguns sites que eles até trocam o ponto com pelo ponto org, por exemplo. Então tem aquele site que é famoso, todo mundo confia e o final dele é .com.br.
Uhum.
E de repente compartilharam informação daquele mesmo site, só que o final dele é .org. Aí você já vê que é uma fonte não confiável, que na verdade ela está lá só para te induzir ao erro mesmo.
É.
Essa é a ideia dessa fonte. Então é com isso que tem que tomar cuidado.
Uhum. Agora, quando acontece o compartilhamento, tipo um que aconteceu há poucos dias, de um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais de um homem espancando uma mulher num bar, né? Uhum. É uma cena horrorosa que eu, inclusive, vi e fiquei chocada com tanta violência, né? Quando você compartilha esse tipo de coisa, expressando a indignação, aí não tem problema.
Não. Aí, nesses casos, é mais uma denúncia do que um crime. O que você está fazendo é compartilhar aquilo no intuito de demonstrar, olha, essa pessoa aqui cometeu tal crime, vamos encontrá-lo. Isso não é um crime. Você não está ali propagando o ódio, você não está propagando a violência. Na verdade, a sua intenção conta muito nessa hora. E geralmente, quando as pessoas compartilham esse tipo de vídeo, esse tipo de informação, é no intuito de prevenir as pessoas, informar as pessoas e encontrar. O que você tem que tomar cuidado é que muitas vezes você compartilha um vídeo que ele é montagem, você compartilha uma foto de uma pessoa. Eu já vi, já aconteceu com um cliente nosso, inclusive, de propagar uma foto e uma imagem. Ah, essa pessoa está sendo procurada pela polícia por tal motivo. E é mentira, entendeu? Então a gente tem que procurar sempre quando for compartilhar. Vídeo é mais difícil, mas essas imagens, por exemplo, procurar a fonte, procurar ver se é real. Porque quando você compartilha uma imagem de uma fonte não específica e de repente com uma foto de uma pessoa falando essa pessoa está sendo procurada por tal crime, você não está cometendo um crime. Você está sendo inocente, você está acreditando numa fonte não confiável. Mas muitas vezes você vai estar prejudicando um terceiro que é inocente.
É verdade. É, e a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é numa rapidez que se espalha, né, doutor Renato?
Isso
que não tem volta.
Exatamente, não tem volta. Aconteceu aqui em São Paulo, no caso de uma pessoa no Guarujá, que eu me lembro que a gente até atuou de certa forma, e que foi propagado na internet que ela tinha torturado uma pessoa na rua e que uma menina tinha morrido por conta dela. E aí depois foram procurar e viram que era outra pessoa. E aí, nesse caso, a mulher que tinha feito, ela já tinha sido espancada na rua. E tudo isso foi gerado um prejuízo enorme para ela por conta de uma informação falsa que foi propagada pela internet.
É, eu não sei se é o mesmo caso, mas teve uma história de uma senhora, acho que foi no Guarujá, que ela foi morta, né? Ela morreu.
Exatamente, esse mesmo caso.
O público, as pessoas acharam que ela estava envolvida com um negócio de criança, né? De sequestro, assassinato, coisa de magia negra, não sei o quê. Espalharam isso. E ela simplesmente, o povo se juntou e linchou, né?
Exatamente. E depois, alguns dias depois, descobriram que na verdade era uma informação falsa e que não era aquela mulher.
É.
Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha e com a fonte do que a gente compartilha, principalmente.
É uma coisa, assim, perigosíssima, né? E para aqueles que fazem, então, já de má intenção, é importante a gente dizer que a polícia tem, sim, como encontrar quem postou qualquer coisinha na internet, né, doutor Renato?
Hoje em dia, a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, eles já têm um departamento de inteligência especializado nisso, que fazem rastreamento de IP. Em determinadas cidades, nas cidades maiores, como, por exemplo, São Paulo, tem uma delegacia especializada em crimes eletrônicos, por exemplo. E é muito rápido para encontrar. Aconteceram casos famosos, de pessoas famosas que tiveram imagens divulgadas e foram encontradas em menos de uma semana. Então, as pessoas têm que entender que a internet não é aquela terra de ninguém onde nada vai ser encontrado. Ao contrário, hoje em dia a tecnologia está muito avançada para quem propaga, mas essa mesma tecnologia está avançada para a polícia e para as autoridades. Então, não é tão difícil assim encontrar alguém.
Então, cuidado antes de curtir e de compartilhar qualquer assunto na internet. Principalmente,
exatamente,
como o doutor Renato Guaracho explicou, os casos de pedofilia. E vamos explicar o que é pedofilia, que o senhor falou aí de compartilhar fotos, filmes, qualquer coisa que envolva criança ou adolescente, mas tem que ser cena de sexo explícito ou pornografia, né?
Cena de sexo explícito, pornografia infantil, qualquer cena que a pessoa esteja tentando induzir alguém a uma imagem de uma criança, imagem de um menor. Seja ele nu, seminu, e dependendo do texto, você, de repente você não postou uma foto de uma cena explícita de sexo com uma criança, mas você postou uma foto de uma criança dizendo, ah, nossa, e coisas assim, injuriosas,
uhum.
E incitando a pedofilia, mesmo que a imagem não diga isso, mas se o texto disser, também se caracteriza como pedofilia.
Uhum. Certo. Então tá aí, ó, apologia ao tráfico, apologia ao crime, armas, né? Racismo,
Exatamente.
Homofobia, essas coisas todas que a gente sabe que são contra as leis, né? Não adianta depois, ah, eu achei engraçadinho. Tá na fria do mesmo jeito, né, doutor Renato?
Perfeito, até porque de engraçado não tem nada, né?
É.
A gente tem que pensar que, às vezes, o que é engraçado pra você, mas tá prejudicando um terceiro. Então, isso não é, de todo modo, engraçado. A gente tem que pensar que o nosso direito, é uma frase clichê que muito se usa, mas o nosso direito termina quando começa do outro. Então, a gente tem que respeitar a diversidade, a gente tem que respeitar as leis, a gente tem que respeitar, principalmente, a criança e o adolescente, que são o nosso futuro, e tentar manter uma regra, uma disciplina, uma ética e a moral dentro da internet. E entender que a gente não está 100% seguro nunca. Então não é porque está na internet que a gente vai ser encontrado.
É, e tem uma coisa também que eu me lembrei, minha mãe tinha um ditadinho que era muito engraçado, que é assim, até você provar que focinho de porco não é tomada...
Exatamente, vai dar, né? Trabalho.
Vai,
viu?
Dar trabalho, então é melhor se precaver, né? E pensar bastante antes de fazer qualquer coisa ou de dizer qualquer coisa, seja ao vivo e a cores, seja na internet, né?
É, eu sempre costumo falar, se coloca no lugar da pessoa que você está falando. Você gostaria que falasse isso de você? Se você não gostaria, provavelmente outra pessoa também não vai gostar e você pode estar cometendo algum tipo de crime.
É. E a gente vê, pode até não ser crime, mas a gente vê cada comentário maldoso, né? Doutor Renato, na internet?
São coisas desnecessárias até certo ponto, né? As pessoas, muitas vezes, elas acham que elas estão enclausuladas ali e que nada vai chegar até elas, e elas acabam se soltando de uma certa forma, achando que a internet é um porto seguro e que ela pode fazer o que ela quiser. É. Não pode, não é assim que funciona. A gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas.
E sem falar que tem gente também que posta tudo e qualquer coisa na internet, né? Da sua vida íntima, brigou com o namorado, coloca lá, diz cobras e lagartos, né? Aí depois se arrepende, faz isso.
A gente chega num problema aí que é a segurança, porque eu vejo muitos amigos até que são pais de crianças e postam a vida da criança, a escola que ela vai, quais os horários, como funciona, isso é um perigo para a criança. Porque é uma exposição excessiva e, de repente, o próprio pedófilo, que é aquela pessoa que tem interesse, ele sabe toda a rotina da sua família, toda a rotina da sua criança, eventualmente um sequestrador ou alguém que queira fazer algum mal, fica muito mais fácil porque ele tem todas as informações. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa segurança também, não só com o que a gente pode causar a terceiro, com os crimes que a gente pode cometer, mas eu costumo dizer que o excesso de postagem é inseguro. Então a gente tem que tomar cuidado e usar as mídias sociais com muito cuidado.
Muito bem. Então abra o olho. Eu vou agradecer ao doutor Renato Fauché Guaracho, que é advogado especialista em direito eletrônico e digital. Doutor Renato, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço vocês e eu fico à disposição para esclarecer mais dúvidas.